Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 36ª sessão ordinária de 2013. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Presente. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama. Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima.
Convidamos para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada o vereador Alexandre Mauro Freire Gomes.
Levanto meus olhos para as montanhas. De onde me virá o auxílio? O meu auxílio vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Nem não deixará que os teus pés vacilem. Não dorme quem te guarda. Não dorme de fato, nem dormita quem guarda Israel. O Senhor é o teu guarda. Ele é a tua sombra, colocado à tua direita. Não te molestará o sol durante o dia, nem a lua durante a noite. O Senhor te guarda de todo mal e protege a tua vida. O Senhor guarda as tuas idas e vindas, agora e para sempre.
Colocamos em votação a ata da 35ª sessão ordinária de 2013 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por todos. Passamos ao expediente pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Prefeitura Municipal de Piedade, ofício 236, em resposta à indicação 255 de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção à indicação em epígrafe, encaminhamos manifestação da Diretoria de Trânsito e Transporte Coletivo, que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 237, em resposta à indicação 258 de 2013, de autoria do vereador Geraldo Pinto Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção à indicação em epígrafe, encaminhamos manifestação da Diretoria de Trânsito e Transporte Coletivo, que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 238, em resposta à indicação 259/2013, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção à indicação em epígrafe, encaminhamos manifestação da Diretoria de Trânsito e Transporte Coletivo que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Centro Paulo Souza. Prezada Senhora, O Centro Estadual de Educação e Tecnológica, Paulo Souza, ETEC de Piedade, tem a honra de convidá-la para a cerimônia de entrega de certificados de conclusão aos alunos do curso de almoxarife estoquista do programa Via Rápida para o Emprego, a ser realizada às 19h30 do dia 19 de novembro do corrente ano, na ETEC de Piedade, situada na rua Bento Xavier de Oliveira, número 50, bairro Paulo Zimendes, Piedade, São Paulo. A sua presença muito nos honrará. Cordialmente, Neide Yoshiko Sakata Gutiama, diretora da escola. Convite. Convido vossas senhorias para participar da cerimônia de entrega de certificados para os referenciados deste CRAS que concluíram o curso de metrologia, que teve como professor Rodrigo Henrique. Sua presença é de suma importância e nos dará muita alegria. Dia 21 de novembro de 2013, às 19h, no CRAS, bairro dos Pintos. Atenciosamente, CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, professora Marlene Guazelli Tardelli Abraão. Polícia Militar do Estado de São Paulo, PROERD Piedade. Convite. É com grande satisfação que convido a Vossa Senhoria e família para assistir à solenidade de formatura do PROERD, que será realizada no dia local e horário indicado abaixo. Escola, Maria Aparecida Camargo Bateia, auditório, dia 26, às 9 horas. Escola, Miguel Minkowski, Etelvino Joaquim, Padre Jorge, bairros, Miguel Russo, Douradinho e Correias, todos no auditório, dia 26, às 9 horas. Piedade, 13 de novembro de 2013, Osmar Seto, Cabo PM, instrutor e mentor do PROERD. Eduque-as hoje para não puni-las amanhã. Câmara Municipal de Sorocaba. Assunto, alternativas e tratamento dos resíduos sólidos. A excelentíssima senhora vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho, digníssima presidente da Câmara Municipal de Piedade. Diante da problemática e da importância que cada município tem em destinar adequadamente seus resíduos sólidos, e terá que se enquadrar até janeiro de 2014, conforme preconiza a Lei 12.305, na qualidade de presidente dessa Casa de Leis, com a oportunidade de levar ao conhecimento dos poderes legislativos, com antecedência, vimos, através desta, convidá-lo para o nosso próximo compromisso, evento, com a pauta de trabalho da apresentação de alternativas de tratamentos dos resíduos sólidos, que ocorrerá dia 27, quarta-feira de novembro, dia 27 de novembro, às 8h30, no plenário da Câmara Municipal de Sorocaba. Na oportunidade, solicitamos que estenda o convite aos demais vereadores desta distinta Casa de Leis. Aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Gessé Loures, vereador.
Os ofícios e convites ficam à disposição na Secretaria da Câmara. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 184. Senhora Presidente, considerando o polêmico debate referente à municipalização da iluminação pública dos municípios, considerando também os gastos da Prefeitura direcionados à iluminação pública nos anos de 2012 e 2013, solicitamos à chefe do Executivo que envie a esta Casa de Leis relatórios, planilhas e outros documentos que comprovem todos os gastos da administração municipal com iluminação pública, junto à concessionária Electro, nos anos de 2012 e 2013. Pedimos ainda que sejam relacionados os montantes gastos pelos governos estadual e federal atualmente para manter a iluminação pública no município. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 18 de novembro de 2013. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 186. Senhora Presidente, requeiro junto à mesa de comunicação, junto à empresa de comunicação Vivo Telefônica S.A., ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais pertinentes, informações a respeito da conclusão da instalação de rede de telefonia no bairro Sarapuí dos Antunes, no município de Piedade. Justificativa. Em fevereiro de 2009, encaminhamos o requerimento número 12 de 2009 à Telefônica, no qual cobrávamos uma posição quanto à instalação de rede de telefonia no bairro em questão. Em seguida, em meados do segundo semestre de 2012, o serviço de colocação de postes foi realizado, percorrendo toda a rua que ainda não contava com esse benefício. Porém, embora os postes estejam colocados, a rede ainda não foi instalada. Dessa forma, solicitamos junto a essa conceituada empresa que nos informe a respeito do prazo de término da obra. É importante destacarmos ainda a luta daqueles moradores para que esse benefício chegue até o local e passe a atender a comunidade. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 18 de novembro de 2013. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver sentado, que permaneça. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 187. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando que nos esclareça os seguintes questionamentos ligados à questão da aplicabilidade da Lei Municipal número 4.174, de 21 de março de 2011, de autoria desta vereadora, cópia em anexo, que dispõe sobre a obrigatoriedade das unidades de saúde administradas pelo município afixarem relação contendo nome e função dos servidores lotados em cada órgão, em local visível ao público, constando ainda o número do telefone do responsável pelo serviço e o horário de trabalho de cada um, objetivando o recebimento de possíveis reclamações dos usuários do sistema de saúde. Lembramos ainda que o artigo 3º da citada lei ficou estabelecido que a mesma seria regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 30 dias, ocasião em que seriam previstas e especificadas as formas de aplicação da legislação sancionada e promulgada pelo prefeito à época. Dessa forma, solicitamos as seguintes informações. Essa lei foi regulamentada? Se sim, pedimos que nos seja encaminhada uma cópia do decreto. Justificativa. Esta vereadora vem recebendo constantemente reclamações de munícipes que procuram atendimento médico e são hostilizados por alguns servidores ao pedirem uma simples informação e não tem como identificá-los para levar ao conhecimento do responsável. Dessa forma, tomamos conhecimento dos comentários sobre o mau atendimento em que as críticas são generalizadas e, visando separar os bons e maus profissionais, apresentei projeto de lei visando disciplinar a matéria, a qual foi aprovada por unanimidade por esta casa e se transformou em lei municipal e que até o momento não foi colocado em funcionamento. Por sabermos que essa área prioritária conta com um grande número de servidores atenciosos e dedicados ao trabalho, se faz necessária a aplicação dessa lei em caráter de urgência, visando a identificação desses profissionais para que possamos, cada vez mais, proporcionar o acolhimento aos pacientes de nosso município nos momentos de dor, ocasião em que nos sentimos fragilizados e precisamos contar com a solidariedade dos nossos semelhantes. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, em 18 de novembro de 2013, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver sentado permaneça, quem for contrário que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 188 de 2013. Senhora Presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário, observadas as disposições regimentais, se oficie a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, solicitando seja essa casa informada, se existe projeto no âmbito do Governo do Estado prevendo a construção de uma sede de nosso município para abrigar a Corporação da Polícia Militar. O pedido de informações se justifica diante de inúmeras reivindicações nesse sentido feitas pela população e por segmentos organizados, tais como Consegue de Piedade. Sala Roberto Rolim da Silva, 18 de novembro de 2013, vereador Adilson Castanho e demais vereadores.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver sentado que permaneça, quem for contrário que se levante. Aprovado por todos. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Indicações.
Indicação número 270 de 2013. Indica a execução de reparos na estrada PDD 310, bairro Sarapuí de Soares. Senhora Presidenta, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja verificada a possibilidade de fazer obras de reparo na estrada PDD 310, no bairro Sarapuí do Soares, com alargamento do leito da estrada, cascalhamento e conscientização dos agricultores que despejam águas pluviais nessa estrada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 18 de novembro de 2013, vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Indicação número 271, indica a execução de reparos na estrada PDD 355, bairro Sarapuí dos Soares. Senhora Presidenta, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de fazer obras de reparo no trecho da estrada PDD 355, no bairro do Sarapuí de Soares, com alargamento do leito da estrada, instalação de tubulação nos pontos necessários e conscientização aos agricultores que despejam águas pluviais nessa estrada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 18 de novembro de 2013. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Indicação 272. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja substituído o container localizado na Estrada Velha de Sorocaba, em frente ao bar do Clenilson, bairro da Fazendinha, por estar deteriorado pela ação do tempo. Com o lixo espalhado, ocorre a proliferação de insetos e animais peçonhentos, expondo os moradores a sérios riscos de saúde. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 18 de novembro de 2013, Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 273, 2013. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja passada a máquina encascalhada à estrada do bairro do Sarapuí dos Antunes, principalmente em seus trechos mais críticos, que encontram-se repletos de valetas, entre a quadra de futebol de salão e o bar do Dinho, e a residência do senhor Alírio, dificultando o tráfego de veículos e expondo os motoristas a sérios riscos de acidentes, dada a irregularidade do solo. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 18 de novembro de 2013, Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 269, 2013. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, atendendo à solicitação dos senhores Levi Lourenço da Luz e Lourenço Salles da Luz, seja realizada a manutenção de um trecho de estrada no bairro Sarapuí de Cima, próximo ao bar do Davino. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 18 de novembro de 2013, vereador Ovídio José da Silva.
As indicações serão enviadas à senhora prefeita. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Vereador Cláudio Nadaleto.
Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, população presente e demais, muito boa noite. Eu venho primeiramente aqui nessa tribuna hoje para falar sobre um tema que tem sido recorrente. Semana passada eu também falei sobre esse tema aqui na tribuna, que é a questão da manutenção das nossas estradas rurais. A gente vê que falta ainda muito planejamento. A programação para executar o serviço nas estradas, ela tem saído no jornal, ela está em todos os informativos do município, mas na prática isso aí não acontece. Por que eu digo? A gente teve um caso no bairro das Furnas, em que fomos procurados, o vereador Alê é testemunha disso, porque ele nos ajudou procurando a Carla, a diretora de obras, para que resolvesse a questão. O que aconteceu no bairro das Furnas? Eles mandaram, a prefeitura levou as máquinas, foi feito o reparo nos buracos da estrada, do asfalto, passando pelo bairro dos Oliveiras, subiu aquele subidão das Furnas, mas faltando quase um quilômetro para chegar no bairro, eles pararam de fazer a manutenção da estrada, de reparar os buracos, deixando a população daquele bairro em situação precária, em condições de dificuldade no seu trânsito do dia a dia e no escoamento de seus produtos. E essas máquinas foram tampar buracos e melhorar o asfalto no cemitério novo, na estrada do Siriaco, porque ia vir o dia de finados. Isso já faz mais de 25 dias que aconteceu. E aí a gente foi chamado por um morador do bairro, uma liderança lá do bairro, para ver as condições da estrada e para ver o problema. E realmente, isso aí ficou a um quilômetro do bairro, as máquinas não terminaram isso aí e se deslocaram para o bairro do Siriaco. Depois, na semana passada, essas máquinas foram para o bairro dos Leites, arrumar a estrada lá, o asfalto do bairro dos Leites. Até eu vi as máquinas lá, o vereador Adilson comentou aqui na segunda-feira, na terça cedo eu passei lá, as máquinas estavam lá, o pessoal estava reparando os buracos no bairro dos Leites, e as Furnas continuavam lá, com seus buracos todos abertos, com a estrada em precariedade, em condições ruins de tráfego. Então, a gente cobra aqui um planejamento, uma programação que funcione de fato, e que essas máquinas, esses homens, esses funcionários que se deslocam até um local distante para reparar a estrada, que eles consigam ir e fazer isso até o fim, e não ir fazer até 95% do asfalto e não terminar os restantes 5%, que foi esse 1 quilômetro que faltou na Estrada das Furnas. Então, fica aqui registrado a minha reclamação quanto a isso. E, em segundo lugar, eu quero tratar da resposta aos requerimentos de número 174 e 175, que chegaram na semana passada, e a Diretoria de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente nos respondeu sobre a questão da contratação dos dois engenheiros agrônomos, que era uma emenda do vereador Norton, do ano passado, para ser executada em 2013. E a resposta que veio é que foram contratados dois engenheiros agrônomos, o senhor Bruno Matsu e o senhor Alberto Shimoda. A diretoria informa ainda que em 2014 pretende abrir concurso para a contratação de engenheiro agrônomo com provimento de cargo efetivo. Agora a questão é o quê? O senhor Bruno Matsu já era contratado da prefeitura, ele já prestava serviço como engenheiro agrônomo no município. Ele, com certeza, não foi contratado a partir da emenda do vereador Norton, porque ele foi mantido no cargo. Simplesmente houve uma manutenção do engenheiro agrônomo Bruno no cargo dele. No meu entender, não foi uma nova contratação. E o seu Alberto Shimoda, ele já era agrônomo da prefeitura, ele trabalhava em cargo comissionado, e no ano passado ele se desligou. Se desligou, ficou algum tempo fora e voltou. Ele, tudo bem, vamos acreditar que ele foi contratado para executar essa emenda do vereador Norton. Mas o vereador Bruno, não dá para acreditar que ele foi contratado com a emenda.
O nobre colega me permite uma parte?
Com certeza, por favor.
O Bruno, tanto o senhor que também foi contratado na gestão passada, foi através de uma emenda que eu tinha deixado até o ano passado. Então, nessa nova gestão, está sendo contratado, foi feita uma outra emenda para poder contratar novamente. Mas os dois seriam, no final da gestão, dispensados. Por isso que existe a emenda, para dar continuidade, e eu estou colocando uma agora, justamente para garantir que sejam concursados, para não ter esse problema.
Sim, mas o Bruno Norton, ele já era agrônomo da prefeitura, e ele não foi desligado,
em cargo comissionado.
Mas ele continuou, ele não foi dispensado, ele nem pediu também o desligamento, igual o Alberto. O Alberto pediu o desligamento e foi recontratado pela nova gestão. Mas o Bruno não, ele não foi dispensado, ele continuou mantido.
Mas a emenda que eu coloquei para ele foi aprovada no ano passado para ser executado nesse ano. Então, a partir de janeiro, ele já poderia ser recontratado novamente. Contratado não, por isso que ele manteve, ele não precisou sair, porque nós tínhamos verbas para permanecer, deixasse que ele permanecesse na Casa da Agricultura.
Certo. Eu acredito que foi uma manutenção no caso do Bruno e do Alberto, sim, ele foi chamado para trabalhar lá. Enfim, e também vem a resposta nesse mesmo requerimento de número 174 sobre a Lei 4.112, de 21 de junho de 2010, que institui a Semana de Agricultura Ecológica no município de Piedade. E a resposta é que, em decorrência das mudanças, reconhecimento de território e da necessidade de confecção de projetos pontuais, com o intuito de angariar verbas do governo estadual e federal, e levando em consideração que tais projetos têm prazo para entrega, houve certa dificuldade em cumprir algumas datas previstas no calendário. Houve algumas dificuldades? Não, eu creio que houve muitas dificuldades, porque não houve essa semana de agricultura ecológica, e falar que está em reconhecimento de território, sendo que o diretor de agricultura ele está no município há mais de 20 anos, será que ele está até hoje reconhecendo o território de Piedade para poder fazer os projetos e fazer o que deve ser feito? Isso aqui é uma lei. Isso aqui não foi cumprido pelo Executivo. Então, a gente vem aqui reclamar o cumprimento da lei, porque estava na programação, foi executado nos dois outros anos, e falar que está confeccionando projetos, demanda tempo, eu quero ver quais são esses projetos também. A gente já vai elaborar para a próxima semana um requerimento solicitando quais são esses projetos que tem ocupado tanto a diretoria de agricultura, para ela não fazer cumprir uma lei no município, que eu acredito que a lei foi feita, foi votada por essa casa e está aí em validade para ser cumprida. Então, eu acredito que essa Semana de Agricultura Ecológica, ela vem para trazer informação para os agricultores. E há muita demanda em informação no nosso meio rural. A gente não pode deixar os agricultores obterem informação apenas no balcão da loja, que vende os produtos, que tem interesse comerciais em vender produtos para esses agricultores. Não, a gente tem que ter um serviço de assistência técnica, extensão rural isento, um serviço público eficiente, para poder direcionar os agricultores e para poder ter melhor qualidade nos produtos, para a gente ter produtos que não sejam tão contaminados, igual a gente está vendo. Está tendo pesquisas da Anvisa, está tendo programas de monitoramento e os produtos estão sendo contaminados em excesso com agrotóxicos. Então, a gente tem que conscientizar, sim, os agricultores e depende muito do poder público para essa conscientização. E, por fim, só para terminar, o segundo requerimento, que era de número 175, a Diretoria de Agricultura informou que foram comercializados 60 quilogramas da espécie AL Avaré de milho. Foi arrecadado um total de R$ 60,00, obtido pela venda de 3 sacos de 20 quilos. Mas ele fala aqui que o preço do quilo, no saco de 20 quilos, é de R$ 3,00. Então, eu não entendi essa informação. Se foram vendidos 3 sacos de 20 quilos e cada quilo custa R$ 3,00, então era para dar R$ 180,00. Mas ele afirma aqui que foi arrecadado apenas R$ 60,00. Então, tá contraditório, tá uma informação que não me satisfaz. E muito menos em relação à quantidade de quilos vendido. Porque, só para concluir, presidente, a gente tem informações de que nos outros anos, eu mesmo trabalhei na Casa da Agricultura, a gente vendia mais de 3 mil quilos de milho por safra. Teve ano que vendeu aproximadamente 3.800 quilos de milho. Isso um ano atrás, dois anos atrás, três anos atrás. Então, de você vender 3.500 quilos para vender 60 quilos, é muito pouco, é muita diferença. Então, a gente cobra um pouco mais de empenho dessa diretoria, que, no nosso entendimento, é primordial para o bom andamento do município de Piedade. Era só isso. Muito obrigado.
Vereadora Dilson Castanha.
Excelentíssima senhora presidente, mesa constituída desta casa, nobres pares, imprensa, população presente. O que me traz à tribuna nesta noite, referente a três matérias que fui citado pelo jornal Folha de Piedade, e me vejo na necessidade de aqui me posicionar em relação à matéria. E quero iniciar dizendo que eu tenho um grande respeito pelo jornal Folha de Piedade, que circula em nosso município, através do seu diretor, que é o Zaqueu, que sempre se faz presente e acompanha os nossos trabalhos aqui. Mas eu me vi na necessidade de esclarecer, e não era nada combinado. Parte do que eu iria falar aqui foi esclarecido pelo nobre vereador Cláudio Eduardo Nadaleto. Né, e eu sei da influência e da importância desse órgão de imprensa dentro do nosso município, o quanto ele é acompanhado pelos munícipes. Então, me vejo na necessidade de esclarecer aqui. Em relação ao tapa-buracos, teve um comentário numa coluna, muito simples, na verdade, entendo nem como maldade isso daí, mas me vejo na necessidade de explicação. A respeito do tapa-buracos, né, onde citou que eu, aqui na tribuna, fiz uso, agradeci, mas em contrapartida o pessoal ali do bairro dos Tenórios, Furnas, Oliveiras, ficaram muito chateados, porque deu a entender que, através da minha intervenção, as máquinas saíram de lá e vieram para o bairro dos Leites. Em momento nenhum fiz isso, como eu já disse nessa tribuna, por inúmeras vezes, e é minha forma de trabalhar, não sou um vereador de gabinete de prefeito que fico negociando indicações. Né? Procuro fazer os meus pedidos por escrito, e na maioria das vezes o meu trabalho é na questão fiscalização. Essa questão operacional, para onde as máquinas vão, onde elas devem ir, em momento nenhum eu fiz uso de alguma influência, de algum poder, para mudar o cronograma disso tudo, no qual eu respeito muito. E eu sei que essa questão de obras é continuidade de trabalho. Então, fiquei até surpreso aqui pela informação. Confesso que eu não sabia que a máquina saiu de lá e veio para a estrada ali que liga o bairro dos Siriacos e depois foi para os Leites e ficou um pedaço lá. Isso tudo, para mim, é uma surpresa. Então, eu agradeço e eu acho que por aí fica provado que eu não, em momento nenhum, eu usei de alguma influência, fui lá conversar com alguém que tirassem do bairro das Furnas e fizessem no bairro dos Leites. O que eu quero dizer é que, para mim, todos os bairros merecem o mesmo carinho, o mesmo atendimento, né? Tenho ali inúmeros amigos no bairro dos Leites, realmente pessoas que me ajudam em épocas de eleição, como também tenho no bairro das Furnas pessoas que confiam no meu trabalho. Então, quero deixar aqui esse esclarecimento, pedir, assim, com o maior respeito que tenho, Zaqueu, na sua pessoa, como diretor do jornal, né? Que leve isso também à população, porque uma vez isso divulgado, fica assim como se eu estivesse fazendo essa intervenção e jamais eu fiz isso. Fiz aqui num ato de agradecimento e nem entendia eu o cronograma das obras do município. Então, mas assim, respeito muito, como já disse, nunca questionei o seu trabalho, muito pelo contrário. Respeito e digo e falo com toda certeza. É um órgão de imprensa, tem um grande peso dentro do município se tratando das questões políticas, devido ao trabalho, ao acompanhamento. Também teve uma coluninha que citou lá por parte do diretor, por parte do presidente do Conseg, né, onde reclamava a ausência dos vereadores ali nas audiências do Conseg. Confesso que naquele dia eu cheguei atrasado, coisa de 15, 20 minutos, 10, 15 minutos, alguma coisa assim, não me lembro bem. Não é de meu costume, confesso que não é do meu costume, eu procuro ser muito pontual, da mesma forma que eu não gosto de deixar de esperar ninguém, também não gosto de deixar ninguém me esperando, então eu procuro chegar em cima dos horários, mas como todos sabem, eu estou vivendo uma fase de adaptação na minha vida, uma nova fase, e eu estou tendo dificuldade, confesso, com essa questão de relação ao horário. Então eu cheguei em torno de 10, 15 minutos atrasado, e precisei sair 5 minutos antes. E foi exatamente numa parte, até eu me lembro, que o presidente falou, agora é a melhor parte, que é onde será recitado aqui um poema, alguma coisa assim, pelo policial, que é de costume ele fazer isso. Eu pedi mil desculpas, porque eu tinha que sair para levar minhas filhas na escola. Então, eu quero registrar que eu estava lá, tentando, pelo menos, representar o Legislativo. Fui questionado por vários momentos e respondi dentro daquilo que eu sabia, dentro do meu conhecimento. Então, eu me fiz presente naquela reunião e eu acredito que um vereador estando presente, ele fala, né, diferente de atitudes que ele toma, mas ele responde pela Câmara. Então, fica registrado que eu também estive naquela reunião, naquele momento. Também uma outra parte no qual posso dizer que fomos citados, não só eu, como o nobre vereador Gilberto, tio Gil, como é carinhosamente chamado, em relação à reforma da Santa Casa. Né, para eu não cair em erro, eu recorri à ata da penúltima sessão dessa casa para relembrar se realmente eu teria falado aquilo. Porque, como disse, graças a Deus eu tenho uma memória muito boa e eu lembro das coisas, mas como tem esse período conturbado, então fiquei com medo de ter esquecido. Mas eu vim a essa tribuna e disse que estive reunido no início daquela semana com o provedor da Santa Casa e um dos diretores, que é o Dr. Abner, né? E juntos ali Nós visitamos o prédio e ele me relatou naquele momento que algum dia aparecia um ou dois lá, mas a obra não estava em andamento. E eu vim a essa tribuna e coloquei que o tempo que tinha não foi possível de construir o requerimento naquela semana e trazer para plenário, que eu estaria elaborando o requerimento para apresentar na próxima sessão. E nesse período de 10 dias, mais ou menos, que aconteceu, né, 7 dias entre uma sessão e outra, e mais 2, 3 dias, que foi o tempo que eu conversei. Então, realmente, nesse período, a obra teve início novamente. Mas ali cita, né, falta de informação, alguma coisa dessa forma, é citado pelo jornal, não é falta de informação. Na verdade, é a relação do tempo aí. Mas quando eu levantei a questão nessa tribuna e falei do requerimento, a obra estava paralisada. Então, é isso que eu quero esclarecer, né, e deixar aqui registrado também. E volto a dizer, Zaqueu, é com muito respeito ao seu trabalho, ao seu jornal. Assim, estou só fazendo uma colocação, porque eu me vi na necessidade de explicar isso daí, em especial essa questão do bairro das Furnas, porque fui questionado na rua: você não gosta do bairro das Furnas? Jamais. Muito pelo contrário, como eu disse, amo e gosto igual a todos os bairros, se ele tem 10 famílias, 100 famílias, 1000 famílias, seja o que for. Para mim, todo piedadense merece total respeito, independente em quem ele votou. Eu tenho maior respeito, então fica aqui registrado. E volto a dizer, é com muito respeito que faço isso. Muito obrigado, senhora presidente.
Não havendo nada mais a ser tratado, nem projetos na pauta da ordem do dia, agradecemos aos presentes, declarando encerrada a sessão, desejando boa noite a todos. Deus os abençoe.